eles correm o risco de ter o seu negócio em queda, eles correm o risco de fechar, e isso vai gerar ainda mais desemprego. Então, nós nunca fomos, não batalhamos ou somos contra. O que nós falamos sempre ao governo, nas nossas idas a Brasília, nas nossas conversas com os políticos, é que tem que haver algum tipo de compensação. Então, se vai se mexer na jornada, é importante que o governo dê algo em troca para os empresários, algum subsídio, né? Nós temos que tentar fazer essa compensação. É isso.
Bom, acho que é inevitável que vai acontecer isso, né?
O ano que foi exposto, colocado em discussão, é um ano eleitoral, então é bem evidente que a força é bem grande para que isso aconteça. E repito, o que a gente diz e torno a repetir é: não somos contra, nós só queremos sentar com o governo para negociar, para entender aonde a gente consegue contrabalancear essa perda que o comerciante vai ter, né? É basicamente isso, mas respondendo a sua pergunta, vai ser muito difícil de não acontecer.
E você já tem alguma coisa em mente para se negociar?
Olha, são diversos os fatores que a gente coloca para o governo federal, a gente coloca na mesa muitas sugestões, mas basicamente o principal, o mais rápido, seria questões de alíquota. Teria questões de transição, que isso aconteça de uma forma gradativa e lenta, para que todos absorvam isso, não simplesmente 60 dias, 90 dias, né? As questões de alíquota de imposto. Você vê hoje, quando você tem uma gestante e depois ela vai dar à luz, ela vai ter em casa aquele período que já está consagrado, né? Para todos nós, o governo ele assume alguns custos, né? Então, são coisas como essa que a gente precisa estar negociando, revendo. É isso que a gente pede ao governo federal.
Perfeito. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Nós convidamos você até porque, né, quando o feriado cai, assim, a gente estava falando de feriado, quando ele cai durante a semana, a gente sabe que o comércio aqui costuma guardar, com exceção aí dos grandes magazines. Mas esse feriado cai num sábado, né? E sábado é importante para os lojistas, né?
As vendas aos sábados aumentam o ticket consideravelmente. Então, isso é muito importante para nós. Mas, olha, nós temos também a questão daqueles feriados que caem em quinta-feira, por exemplo, ou numa terça-feira. Olha como é, nós temos já estudos, quando o feriado cai numa quinta-feira, muita gente já viaja numa quarta-feira à noite.
É.
As pessoas conseguem emendar, né? Quando é numa terça ou numa segunda, a mesma coisa. Então, quando você tem um feriado de 3 ou 4 dias, as pessoas, muitas delas, deixam a cidade e elas vão consumir na cidade que elas estão, obviamente, passeando. O comércio perde. Então, é muito importante a gente poder ter essa possibilidade de trabalhar. Nunca obrigatório, e sim saber daquele funcionário que quer vir. Outro dia, se me permite, eu estava no outlet, ali na Bandeirantes.
Tá.
E quando eu falei que era de sindicato, a pessoa que estava me atendendo de uma camisa, um tamanho maior, né? Eu estou com o peso muito acima do desejado. Ela ainda me disse assim: me dá seu telefone. Quando eu falei que ia puxar um cartãozinho assim de telefone, era do sindicato, ela falou assim: nossa, moço, me deixa trabalhar todo domingo, todo feriado. Eu falei: olha, eu deixo, porque eu sou do patronal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir com os trabalhadores. Eu falei: mas por que isso? Ela falou: a minha renda triplica ou mais em um dia de feriado ou em domingo. Eu vendo muito mais, a comissão que eu ganho é muito alta, os benefícios que eu tenho são muito bons para trabalhar numa data como essa. E eu sou jovem, ela falou, eu consigo, né? Então isso é um exemplo de que muitos querem trabalhar. Então é isso que a gente sempre fala, Edmilson, é dar a possibilidade de trabalhar para quem quer trabalhar.
Edson Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí Região, sindicato patronal aqui da nossa região, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade, Jundiaí.
O governo federal anunciou um novo pacote de ajuda financeira às empresas afetadas pelo tarifaço americano, batizado de Brasil Soberano 3. De acordo com o governo petista, a linha de crédito será de 18,5 bilhões de reais para os empresários, sendo 13 milhões e meio provenientes do Tesouro Nacional e outros 5 a serem ofertados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de bens de capital, investimentos produtivos, inovação tecnológica, adaptação de produtos e processos, além de prospecção e abertura de novos mercados. Os juros vão de 6,5% a 9,80%. Esse percentual será subsidiado pelos cofres públicos, o que garante uma taxa abaixo da Selic. A ampliação será viabilizada por uma nova medida provisória a ser assinada pelo presidente Lula, encaminhada ao Congresso Nacional nesta quarta, dia 22. A medida provisória autoriza o aproveitamento de recursos do Tesouro Nacional e permite que esses valores sejam combinados com recursos próprios do banco. A primeira etapa do Brasil Soberano, lançada em 2025, disponibilizou 16 bilhões de reais. A segunda, anunciada neste ano, tem um orçamento de 21 bilhões e já contabiliza 19 bilhões e meio em pedidos protocolados. Agora são mais de 18,5 bi disponibilizados como forma de socorro aos empresários.
O cartão de crédito, os empréstimos financeiros e o crediário se estabeleceram como os principais fatores de restrição ao crédito no Brasil, com o avanço do endividamento bancário e do consumo. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, o país passa por um crescimento explosivo da negativação, com o cartão de crédito liderando o ranking, com 42% das pendências, seguidos dos empréstimos em bancos, crediários e cheque especial. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, explica por que algumas dívidas costumam ser mais difíceis de renegociar.
O cartão de crédito, os empréstimos, o crediário, tem juros muito altos, então eles crescem rapidamente quando acontece algum atraso. E aí aquele valor que estava mais controlado passa a trazer uma dificuldade muito grande para o consumidor quitar. Além disso, tem muitos consumidores que acumulam muitas dívidas ao mesmo tempo, que dificulta a negociação. Os nossos dados também mostram que boa parte das dívidas fica em atraso por mais de um ano, o que deixa a recuperação financeira mais lenta e o risco de reincidência muito alto também.
O cartão de crédito e as linhas de financiamento deixaram de ser ferramentas de conveniência e passaram a ser utilizados para complementação da renda. O levantamento também mostra os compromissos financeiros em atraso, mas que não levaram ainda o consumidor à inadimplência, com a telefonia liderando o ranking de contas em atraso, seguido dos empréstimos bancários, cartões, água e luz, completam o topo das pendências. A especialista em finanças da CNDL destaca cuidados que o consumidor deve ter antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda.
Usar crédito para complementar a renda é um dos sinais mais claros de desequilíbrio financeiro. Antes de recorrer a empréstimos para complementar a renda, o consumidor precisa identificar qual é a real falta de dinheiro. Então, antes de contratar, tem que avaliar todo o orçamento, ver se realmente a parcela vai caber no orçamento junto com as contas básicas da casa, definir exatamente como essa dívida vai ser paga, para depois esse crédito ser utilizado para reorganizar as finanças e não para manter um padrão de consumo que não está compatível com a renda.
Entre as contas com maior tempo médio de atraso, destacam-se educação, liderando com 15 meses de atraso, seguido por empréstimos e cartões com 13 meses, e IPTU e crediário chegam a 12 meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
O Brasil subiu no ranking global de atração de investimentos estrangeiros e passou a ocupar a terceira posição entre os países que mais receberam capital produtivo em 2025. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o levantamento, o país recebeu 77 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto ao longo do ano. Apenas Estados Unidos e China ficaram à frente do Brasil. A OCDE desconsidera na comparação territórios usados principalmente para trânsito financeiro, como Hong Kong e Singapura. Com isso, o Brasil superou economias como Alemanha e Reino Unido. O relatório também aponta crescimento de 15% nos fluxos internacionais de investimento em relação ao ano anterior. Segundo o gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Gustavo Ribeiro, o resultado mostra uma retomada da circulação global de capital e uma melhora da posição brasileira no cenário internacional.
Mostra uma reativação de fluxos em 25 em relação a 24. E os dois países que ficaram na frente do Brasil foram Estados Unidos e China. E o Brasil em terceiro. Isso é muito significativo. Historicamente, o Brasil fica em quinto, sexto nessa recepção de fluxo. Então, ele ganha duas posições, excluindo as jurisdições que normalmente são de trânsito de capital, Hong Kong e Singapura.
Nos últimos anos, o governo brasileiro ampliou ações de promoção comercial no exterior. Em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, a Apex Brasil realizou 27 missões empresariais. Segundo a agência, os encontros reuniram mais de 10 mil empresários brasileiros e estrangeiros e resultaram em anúncios de aproximadamente 250 bilhões de reais em investimentos previstos para o país. Entre os setores que mais receberam aportes estão infraestrutura, transição energética, veículos elétricos, energia eólica e energia solar, com destaque para investimentos chineses no Brasil. Lainara Leandro, para a Rádio Cidade.
17 horas e 41 minutos.
Tribunal Superior Eleitoral definiu que os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133,4 milhões durante a campanha eleitoral deste ano. Limite corresponde à soma de 88,9 milhões para o primeiro turno e, caso haja segundo turno, mais 44,5 milhões. Os limites foram mantidos nos mesmos patamares adotados nas eleições de 2022, após um pedido apresentado pelos presidentes dos partidos ao presidente do CE, ministro Cássio Nunes Marques. Segundo as legendas, um reajuste no teto de gastos poderia provocar desequilíbrio entre as candidaturas.
O direito de acesso a documentos para a fiscalização de contratos de terceirização do poder público pelos sindicatos foi reafirmado pelo Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica. O documento enfatiza que a recusa injustificada ao fornecimento de informações pode caracterizar, em tese, prática antissindical, sujeita à responsabilização e à intervenção do órgão. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, Alberto Emiliano de Oliveira, destaca que a nota técnica também é baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Esse documento representa importante avanço na concretização da liberdade sindical e do diálogo social nos moldes preconizados pela OIT. Ao reafirmar o direito de acesso do sindicato às informações necessárias à fiscalização dos contratos de terceirização firmados pela administração pública, o MPT fortalece o controle social, a prevenção de violações trabalhistas e a efetividade da atuação sindical.
O documento aponta que a Lei de Acesso à Informação assegura o direito a informações de interesse público, não havendo necessidade de motivação específica por parte do sindicato. Ao mesmo tempo, a nota técnica esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede o fornecimento de informações requisitadas pelas entidades. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do MPT, Rui Fernando Cavalheiro, explica a importância da medida, que assegura direitos aos trabalhadores.
Quando o ente público terceiriza, ele passa para o ente privado a execução de algum serviço, no caso, de prestação de mão de obra. E tem que se ver quais são as condições. Estão garantidos os direitos sindicais previstos em convenção coletiva? Está garantido o direito às proteções legais em geral? Isso geralmente não consta dos contratos que são firmados com os entes públicos. Os entes públicos fazem meramente um contrato genérico de obrigações e a questão do trabalho acaba sendo relegada a um segundo plano.
A nota técnica também pode ser vista em mpt.mp.br. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Fé Juncal, ela é diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí e região.
Ô Fé, o nosso assunto é o seguinte, a gente tem percebido, né, que a cada dia que passa, né, fecha uma agência bancária aqui na cidade. A gente vai vendo também a dificuldade das pessoas com mais idade, principalmente aqueles que não têm habilidade nenhuma com o serviço eletrônico, né? Com o smartphone, com o computador. Como é que faz essas pessoas?
Edmilson, quando falamos, né, de tecnologia bancária, a gente tem uma realidade que está acontecendo não só aqui em Jundiaí, como em todo o território nacional, que é o fechamento das agências bancárias, né? Muitas pessoas pensam que se trata apenas de uma mudança tecnológica, mas na verdade nós estamos falando de pessoas, né? E é esse ponto que a Associação dos Aposentados vem discutindo, porque nós estamos falando de direito, de acesso ao serviço bancário, até do posto de trabalho, né, do bancário, da economia das nossas cidades. O Brasil envelhece, todos estamos falando isso hoje, né, e Jundiaí não seria diferente, né, cresce a cada ano e uma parcela significativa dessas pessoas com mais de 60 anos vive sozinha. E para essas pessoas, a agência bancária não é apenas um lugar de ir lá sacar o dinheiro, fazer o pagamento de um boleto ou pegar alguma outra informação. É um espaço também de orientação, de segurança, de atendimento humano. É, a tecnologia, ela deve ampliar os direitos, mas nunca substituí-los. E o atendimento digital precisa ser uma opção. E hoje é uma obrigação. Além disso, cada agência fechada representa menos postos de trabalho, menos circulação de pessoas no comércio, menos movimentação nos bairros, né? E maior concentração de serviços em poucas unidades, o que sufoca quem trabalha e quem vai buscar o serviço.
E posso ser sincero com você, pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, que a gente percebe, eu tenho a impressão que as lotéricas, as casas lotéricas também estão com os dias contados. Porque o jogo agora já pode ser eletrônico. Então, o cidadão, né, e essas pessoas que gostam de jogar, as pessoas mais velhas, com mais idade, vai lá ainda pagar a conta de água, a conta de luz, vai lá, faz sua fezinha, mas é muito pouco. Não tem tanta gente assim. A grande maioria acaba fazendo aí via online os seus jogos. E eu tenho a impressão que as casas lotéricas também, em breve, nós teremos aí uma triste notícia.
É um sinal que realmente isso está acontecendo, né? Você vê que algumas casas lotéricas ou elas estão encerrando a sua atividade, não estão indo para outro local, então é um alerta mesmo, né? Você vê que diminui o serviço quando uma agência fecha, o que eu já disse, diminui a circulação diária de pessoas, né? Menos consumidores, o comércio afeta, pequenos comerciantes perdem a movimentação. Então a agência, ela funciona como um polo de circulação econômica, né? E elas levam as pessoas ao centro. Então existem municípios já que não têm agências bancárias aqui no estado de São Paulo. Já existem cidades que elas não têm esse agência bancária. E, é claro, está afetando também, como você observou bem, são as lotéricas, né, que estão cadastradas ainda, para também fazer alguns serviços bancários.
Bom, e vocês pretendem fazer o quê?
Muita roda de conversa, muita discussão de política pública, parceria, estamos assim junto com o sindicato bancário, junto às forças políticas, para que nós possamos alterar essa condição hoje. Né? Jundiaí já perdeu cerca de quase 34 agências nos últimos 10 anos. Enquanto os bancos registram lucros bilionários, né, milhares de pessoas, principalmente idosos, aposentados, pensionistas, enfrentam filas maiores e precisam se deslocar, às vezes, distâncias maiores. É um exemplo, tinha um determinado banco que tinha uma agência na Vila Ramin, ela encerrou, todos foram migrados para uma agência lá na 9 de julho, e olha o deslocamento, né? Olha o deslocamento das pessoas que tinha conta naquela determinada agência, ela encerrou e ele tem que se deslocar um pouco mais longe. Né? Então, assim, tudo traz um prejuízo, é claro, e os lucros aumentam para os bancos. Então tem que ter muita discussão, né? Tem que entender que o Estatuto do Idoso também, ele é um instrumento de defesa de direito, e ali ele garante o atendimento à pessoa 60 mais. Nós não estamos dizendo que nós somos contra a tecnologia, né? Mas ela representa uma redução de acesso a um serviço essencial. Né? Em uma cidade como Jundiaí, com mais de 80 mil pessoas com 60 anos mais, a modernização precisa caminhar junto com a inclusão. Né? O atendimento digital é bem-vindo, mas não pode substituir o atendimento humano. Né? Tem que existir o direito de escolha. E hoje, você vai numa agência bancária, você é arremessado para o pátio dos caixas eletrônicos, você fica impedido de entrar na agência, porque todo serviço tem que ser feito no caixa eletrônico. Então, Oi, pois não.
Conversava com a Letícia Mariano, né, recentemente, aí numa entrevista que fizemos com ela, ela que é presidente do Sindicato dos Bancários, e ela estava dando uma informação para a gente aqui, que em 2016 nós tínhamos aqui aproximadamente 11 agências na rua Rangel Pestana, que era a rua dos bancos. Você sabe quanto tem hoje? 4.
4 agências.
Foi feito aí um recorte aí. Itaú, por exemplo, em 2016, tinha aproximadamente 15 agências na cidade. Você sabe quanto tem hoje? Não, 7. Em 2016, o Santander tinha aproximadamente 9 agências e hoje tem 2 agências só na cidade. Então, esse é o quadro aí dos bancos aqui na nossa cidade.
E um desrespeito, né, quando você pega um país, o mundo, né, está envelhecendo, eles não tomam esse cuidado. Acho que defender esse atendimento presencial é defender a dignidade, a cidadania, a inclusão. O progresso é verdadeiro, isso a gente sabe, mas a inovação, ela tem que caminhar lado a lado dos direitos e do respeito com as pessoas. Não podemos caminhar de forma não perder, não ter, sempre ter o que é o que o banco mais determina, né? Em detrimento de pessoas que utilizam esse serviço.
Alguma ação marcada aí para os próximos dias?
Nós tivemos recentemente numa atividade, né, que foi promovida a Caravana dos Bancários, onde a gente se disponibilizou, e agora no segundo semestre, né, a associação vai promover atividades na associação que remete a essa discussão. E vamos conversar também com o sindicato bancário para que nós possamos aí mudar um pouco esse cenário e, com base em dados oficiais, a gente possamos aí criar uma situação diferente. Né? Vale reforçar uma ideia que durante as agências bancárias não é apenas um ponto de atendimento, né? Como eu já falei aqui, ele entrega a infraestrutura social, a economia da cidade, tudo mais que fecha pede a pessoa idosa, os trabalhadores bancários, o comércio local e a própria comunidade. É, então, é uma cidade atuante, não é aquela que obriga todos a acompanhar a velocidade da tecnologia. É aquela que garante que ninguém fica para trás. E hoje, o sistema financeiro, ele está esquecendo disso. Seu maior número de clientes e ele está deixando as pessoas para trás. E isso a gente não pode admitir. Então, é, nós vamos continuar aí nessa luta, nessa discussão e trazer a pessoa idosa também para esse centro, porque é ele que utiliza, é ele, e sem contar o seguinte, é, as agências bancárias, elas pagam os benefícios, né? Elas ganham ganham o direito de disputam e ganham o direito de pagamento dos benefícios, então eles têm obrigação de ter agências bancárias e fazer esse atendimento. Aí eu lanço uma ideia, o Admilson, defendendo esse modelo equilibrado, né, investimento em tecnologia, mas também tem a manutenção do atendimento presencial, e a gente, é claro, que é necessário programas de educação financeira, inclusão digital, sem retirar o direito de escolha, isso devia ser papel do sistema financeiro também, né? Amplia programas de educação financeira, faça inclusão digital, mas não retire o direito e deixa a escolha para o cidadão. Isso também seria um papel de responsabilidade social de todo o sistema financeiro.
Fé Juncal, diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí Região, conversando com a gente aqui no Ação e Informação.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Decida pela programação que valoriza você. Cidade. Rádio Cidade AM Jundiaí, 730 kHz. Cada vez mais presente no seu dia a dia. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Nacional e internacional.
É um programaço pra ouvir.
É mais é pop. Mais.
meia luz e sós à toa. Você e eu somos um. Cada um na sua.
18:09.
Jundiaí, 730 kHz.
Sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. certo que ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Estou mudado, amei a noite, amei a luz, pensando daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz, sonhando daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz, sonhando daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei.
Please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny. contudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás. Era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laço. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. A venda vai constante. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração.
Dezoito horas e 23 minutos. Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350 ml, 4,99. Azeite andorinha extra virgem vidro 500 ml, 24,49. Leite condensado Nestlé moça lata 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dausti faz toda a diferença. It was always you.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Seja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz.